Irmãos, nós vamos meditar nesta noite, dando sequência à nossa exposição do Evangelho de João. Nós vamos meditar nesta noite em alguns versículos do capítulo 12. Vamos iniciar o capítulo 12, estamos estudando todo o livro, e chegamos ao capítulo 12, vamos ver esse capítulo agora, começando aí no versículo 1 e nos estendendo hoje até o versículo 8. Então, João 12, abra sua Bíblia, em João 12, versículos 1 a 8. Então, diz assim a palavra de Deus em João 12, de 1 a 8. Preste atenção na leitura. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Esse texto é um texto conhecido, nós vamos conhecer alguns motivos pelos quais João incluiu esse texto em seu evangelho. Nós devemos entender, os irmãos devem entender isso, que o material dos evangelhos é um material seletivo. E o que significa isso, um material seletivo? Significa que os escritores dos evangelhos não colocaram ali no evangelho tudo o que eles viram Jesus fazer. Nem havia como fazer isso. Não havia como narrar a vida de Jesus completa ali nos seus 30 e poucos anos, cada um dos atos que ele realizou em cada um dos seus dias de vida. Isso seria impossível. Por isso, então, necessariamente, foi necessário que os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos, selecionassem alguns episódios. O próprio João diz que a sua matéria foi seletiva. O próprio João fala, olha, Jesus fez necessário que os escritores do Novo Testamento, dos Evangelhos, selecionassem alguns episódios. O próprio João diz que outras coisas. E tantas coisas ele fez que se eu fosse registrar tudo o que ele fez, os seus atos, o registro dos seus atos, não caberiam. Ele foi seletiva. O próprio João fala, olha, Jesus fez muitas outras coisas. E tantas coisas ele fez que se eu fosse registrar tudo o que ele fez, os seus atos, o registro dos seus atos, não caberiam nos livros no mundo todo. Seria impossível. Por isso, então, João selecionou alguns episódios, assim como os outros evangelistas também. Ele nos pergunta, por que Jesus selecionou esse episódio específico e colocou esse episódio aí no seu evangelho? João tem alguns objetivos com o seu evangelho, não é um objetivo só, ele tem alguns objetivos, e ele quer, com esse episódio, resguardar ou promover alguns desses objetivos que ele tem aí no seu evangelho. Então preste atenção, o primeiro deles vem aí. João escreveu para mostrar que Jesus tinha um corpo físico. Você vai dizer, mas Mas isso é uma coisa óbvia. É claro que Jesus tinha um corpo físico. Muito bem. É verdade, na nossa mentalidade hoje, isso não tem o menor sentido, escrever uma história para provar que alguém tem um corpo físico. Mas, nos dias em que João escreveu o seu evangelho, uma das grandes heresias que existiam naqueles dias era, os irmãos sabem, nós já mencionamos diversas vezes aqui, ao longo da exposição de vários trechos de João, era o gnosticismo. E no gnosticismo, uma filosofia grega, herética, que tentou entrar dentro do cristianismo, no gnosticismo a matéria é má. A matéria foi criada por um demiurgo perverso. Tudo que é material não presta, inclusive o corpo físico. Então, os gnósticos diziam que Jesus não tinha um corpo físico, que Jesus era um fantasma, que se Jesus andasse sobre a areia da praia, ele não deixaria pegadas. Não era possível você tocar nele, porque ele não tinha uma substância material. Ele era, sim, um espectro que andava e vagava aí entre os homens. Era visível, sim, mas não era palpável, não tinha carne, não tinha ossos. Os gnósticos negavam isso, a corporeidade de Jesus. É por isso que João, quando escreve a sua primeira epístola, ele fala: os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam o Verbo divino. É por isso que ele usa essa expressão: as nossas mãos apalparam, para provar que ele tinha um corpo físico. Qual é o problema de Jesus não ter um corpo físico? Se Jesus não tinha um corpo físico, ele não era realmente humano e não poderia substituir a humanidade na obra redentora. Ele não poderia realizar uma obra vicária, uma obra substitutiva, porque ele não seria realmente humano. Mas Jesus não poderia derramar seu sangue se ele não tivesse um corpo físico. E se ele não pudesse derramar seu sangue, não haveria remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. De modo que o gnosticismo era uma heresia, ainda existe hoje, ainda existem movimentos gnósticos hoje, eu falo era, porque houve um tempo em que foi forte. Hoje ainda existe, mas é fraco. Mas o gnosticismo era uma ameaça contra a fé, uma ameaça muito forte contra a fé. De modo que João, que se preocupa em escrever para um auditório, para um público grego, João se preocupa em atacar o gnosticismo constantemente. Ele fala: o Verbo se fez carne. Ele enfatiza isso. O Verbo se fez carne, ele tinha um corpo físico. João enfatiza isso. E quando ele fala que Maria se aproximou e ungiu, lavou ali os pés de Jesus com perfume e enxugou seus pés com seus cabelos, ele está dizendo com isso: olha, ele era palpável. Dava para tocar nele. Atingindo aí um propósito apologético, defendendo uma cristologia sadia, dizendo: o Senhor Jesus tinha carne, corpo físico, por isso ele pôde nos substituir, ser pregado numa cruz, ser morto, derramar seu sangue pelos nossos pecados. Então existe um propósito oculto aqui. Às vezes nós lemos o texto, não percebemos isso com naturalidade, mas João tem isso em mente também: mostrar o aspecto físico do Salvador. Um outro propósito importante: João escreveu esse texto para mostrar como Jesus foi honrado pelos que reconheceram que ele era o Messias. Vejam, o texto fala que Maria se aproxima dele, se coloca ali aos seus pés e derrama perfume aos seus pés. João quer com isso estimular, através do exemplo que ele menciona, Maria fez isso. Vejam, eis aqui uma evidência. Quer apresentar Jesus Cristo como Filho de Deus, o Deus encarnado, que merece ser honrado. Ele quer estimular essa honra devida a Cristo. Por quê? Porque João quer apresentar a atitude de honra a Cristo, vista de Deus, o Deus encarnado. Ele quer esse ser honrado. Ele quer estimular seus leitores, essa atitude de honra. Ele diz, olha, vejam o que essa mulher fez. Ela honrou este homem. Ela honrou Jesus de Nazaré. E há um terceiro objetivo também, para mostrar o modo como Jesus estava ciente da obra redentora que realizaria com sua morte. Muitas pessoas dizem que Jesus morreu meio que de surpresa, ele não esperava que ia morrer. Ele veio a este mundo, tentou arrumar as coisas, mas nessa tentativa ingênua de tentar consertar o ser humano, ele foi pego por algo que ele não esperava, a maldade humana. Não esperava por isso. Não esperava tanta maldade. E os homens então o pegaram e o mataram, e ele então, coitado, não conseguiu atingir os seus ideais. Essa visão está errada, absolutamente equivocada. O Senhor Jesus veio a este mundo sabendo o que ele iria fazer. Ele veio aqui sabendo que veio para dar a sua vida. Ele veio sabendo que vinha para morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele diz isso aqui. Quando Maria unge ali o Senhor Jesus, ela reconheceu a dignidade, a grandeza deste homem. Com perfume, e as pessoas censuram, Judas censura, ele diz, olha, não, o que ela está fazendo é uma antecipação do meu sepultamento. Deixem. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que eu vou morrer. O que ela está fazendo, quando antecipando comigo em vida, o que vocês vão fazer quando eu morrer? Quando eu morrer, vocês vão fazer isso. Ela só está antecipando, fazendo antes. Eu sei que eu vou morrer. Eu tenho plena consciência disso. Eu vim para isso. A minha obra aqui neste mundo é essa. É estar aqui para dar a minha vida pela humanidade. Isso não é surpresa para mim. Então, isso que ela está fazendo tem um significado. Ah, esse episódio tentando esse... Por isso, emular isso, ele procura atingir um de seus propósitos, que é promover a fé em Jesus como Filho de Deus. Deixa que ela faça. Eu sei que os meus dias, aqui neste mundo, estão chegando ao fim. Ele tinha plena consciência da obra redentora que ele realizaria com a sua morte. Esses são alguns objetivos da presença, da constância de João. Nós temos a mensagem sem... E há um terceiro importante também. A cara aqui, muito simples. A gratidão pelo que Cristo fez é demonstrada quando nós o honramos. Por que essa mensagem central... fala sobre gratidão? Porque nós devemos ler o capítulo 12 de João à luz do capítulo 11. Por que os irmãos acham que Maria se aproximou de Jesus naquele jantar e derramou perfume aos seus pés? Porque aconteceu algo no capítulo 11. E o que aconteceu no capítulo 11? Os irmãos estão lembrados. O irmão dela tinha morrido. E ela estava desesperada com sua irmã. Era uma família de três irmãos, Marta, Maria e Lázaro. E Lázaro faleceu, Lázaro morreu. E essas duas irmãs estavam desesperadas, tristes. O Lázaro já estava sepultado havia 4 dias, quando o Senhor Jesus chegou. Não havia mais esperança nenhuma. O coração delas já tinha se derretido totalmente. Não havia mais o que esperar. Elas choravam continuamente, mesmo no quarto dia, ainda estavam ali se derramando e chorando e se lamentando, porque o irmão querido havia morrido. E o Senhor Jesus se aproximou do sepulcro, em lágrimas também. O Senhor Jesus sentiu a dor daquelas irmãs. O Senhor Jesus sentiu o peso, a tristeza, a escuridão da morte. Ele sentiu no seu coração. As suas entranhas se condoeram, diz o texto de João capítulo 11. Ele se aproxima do sepulcro, manda tirar a pedra e dá um grande grito. Num momento do Evangelho de João, que é um momento cinematográfico, por assim dizer. Ele dá um brado. E quando ele dá esse brado e chama Lázaro para fora, para a surpresa de todos, alguém aparece na porta do sepulcro, andando. Era Lázaro. Tirem as faixas, deixem ele sair. Deixem ele para casa. Todos ficaram perplexos ali naquele instante. E agora, nesse capítulo, no capítulo 12, nós vemos eles todos num jantar. Por que esse jantar? Por que convidaram Jesus para jantar lá em Betânia? Marta, Maria e Lázaro, todos juntos. Era um jantar de quê? Era um jantar qualquer?
Não. Senhor, o Senhor fez para nós um bem incalculável. E nós queremos mostrar a nossa gratidão. Por isso, nós queremos preparar um jantar para o Senhor lá em casa. O Senhor gostaria de jantar conosco num dia desses? O Senhor gostaria de participar de uma refeição em nossa casa num dia desses? Nós queremos mostrar o quanto o Senhor nos é caro, precioso. Nós queremos demonstrar quão grande é a nossa gratidão pelo Senhor. De modo que esse episódio que está diante de nós é um episódio que descreve a gratidão daquela família. Eles querem, através daquele jantar, mostrar que estão gratos por aquilo que Jesus fez. Acho que qualquer um aqui faria isso. No mínimo, um almoço, né? No mínimo, um chazinho da tarde, né? Um jantarzinho. Senhor, vá lá em casa. Vamos sentar, conversar. Nós queremos lhe oferecer um jantar ao Senhor, aos seus discípulos. Nós queremos fazer isso, uma prova da nossa gratidão. Mas o que é interessante é que nesse episódio alguém vai além de um gesto comum de gratidão. Alguém vai além disso. E alguém, além de mostrar essa gratidão, ornamenta essa gratidão e enfeita essa gratidão com um gesto que é mais do que de gratidão. Um gesto de honra. Eu vou honrar o Senhor. Eu não vou só lhe oferecer um jantar. Eu, de algum modo, de alguma maneira, eu quero realçar aqui, diante do Senhor, quanto apreço, quanta dignidade eu vejo no Senhor. Eu me lembro que uma vez, eu me senti muito honrado numa casa onde eu fui. Muito, nunca mais esqueci do que aconteceu naquela casa. Me convidaram para tomar um café na casa. E eu fui. De uma família aqui da igreja. E eu fui tomar o café lá. E cheguei na casa, tomei o café e a dona da casa disse assim para mim: Pastor Marcos, essa xicrinha que o senhor está tomando café é uma xicrinha que eu ganhei quando eu me casei, há 50 anos atrás. Eu disse: Nossa, mas a xicrinha ainda está aqui. Xicrinha bonitinha, toda enfeitadinha. Eu disse: Puxa, irmã, quantos pastores, na verdade, já tomaram café nessa xicrinha? Sabe o que ela me disse? O senhor está enganado. O senhor é o primeiro pastor, a primeira pessoa que toma café nessa xicrinha. Porque eu guardei essa xicrinha para um dia especial. Eu tirei ela da caixa agora. O senhor é o primeiro que está tomando café nela. É gratidão isso? É mais do que isso. Aquela mulher me honrou naquele dia. Ela disse assim para mim: Pastor Marcos, o senhor é para mim mais do que um amigo. Eu sinto pelo senhor um apreço todo especial. E eu quero honrá-lo de alguma forma. E o jeito como eu quero honrá-lo é assim. Então é isso que acontece aqui. Eu me sinto muito honrado. Muito honrado. Quase levei a xicrinha para casa, não levei, porque seria errado, né? Mas me senti muito honrado naquele dia. Que honra aquela. Que honra grandiosa. Que momento especial aquele. Aquela mulher demonstrou mais do que gratidão. Demonstrou honra. Como é gostoso. Como foi gostoso. Me senti todo feliz. Né? Todo feliz. Né? Ah, de ser honrado dessa maneira. Todo orgulhoso de ser honrado dessa maneira. Mas vejam. A gratidão pelo que Cristo fez é demonstrada quando nós o honramos. Não só quando nós demonstramos que somos gratos a Ele, mas quando vamos além disso e dizemos com os nossos gestos, com nossas palavras, com o nosso modo de viver: Senhor, o Senhor é alguém digno de honra. O Senhor merece ser tratado com toda a dignidade. Eu coloquei aqui, formulei uma definição de honrar. E vem aí. Honrar é demonstrar, por meio de palavras e gestos, que se reconhece a dignidade de alguém. Isso é honrar. Como eu posso honrar os meus pais?
A Bíblia fala, honra teu pai e a tua mãe. Como é que eu posso honrar meu pai e a minha mãe? Simples. É demonstrando, por meio de palavras e gestos, que eu reconheço a dignidade deles. Vocês são pessoas dignas, merecem o meu respeito, e o meu modo de falar com vocês, de tratar vocês, será um modo que demonstra isso, que eu reconheço a sua dignidade. Como é que a esposa honra o marido? Como é que o marido honra a esposa? Como é que o pai honra o filho? Como é que o filho honra o pai? Desta forma, mostrando, demonstrando através de palavras e gestos que o outro merece ser tratado com dignidade. Eu, na sexta-feira, fui pregar numa igreja e eu fiquei perplexo com a história que eu escutei lá. Um irmão me contou o seguinte: Pastor Marcos, eu estou casado há muito tempo, tenho um casamento muito feliz, sou muito realizado no meu casamento, mas para que o meu casamento fosse assim, eu tive que orar muito, eu orei bastante a Deus para Ele me dar uma esposa onde eu, com quem eu pudesse construir um lar especial. Por quê? Porque o casamento dos meus pais foi horrível, horrível. E eu não queria, em hipótese alguma, ter um casamento como o do meu pai e da minha mãe. Então isso me estimulou a orar bastante. E a buscar muito uma esposa fiel a Deus, onde eu, com quem eu pudesse construir um lar genuinamente cristão. Ele disse assim para mim: Pastor, eu nunca vi a minha mãe respeitando meu pai ou meu pai respeitando a minha mãe. Meu pai era diácono da igreja. Chegava o dia da ceia. Aí a minha mãe estava lá sentada na igreja. Aí ele ia com os elementos. Quando ele servia minha mãe, ela não pegava. Aí ele voltava, o pastor dizia: alguém foi omitido na distribuição? Ela levantava a mão. Aí o marido ia lá servir, ela não pegava. Aí outro diácono ia servir, aí ela pegava. A vida inteira assim. Nunca trocaram duas palavrinhas de consideração e de apreço. Ele disse para mim: Pastor, isso aconteceu até o fim da vida. Nós não estamos falando de um fantasma deles. A vida toda. Do começo ao fim. Um tratamento desprezível, tributado um para o outro. Até o final da vida. Acabou a vida deles assim, desse jeito. Nunca souberam honrar um ao outro. Aquele casal é o oposto disso que estamos falando. É dizer: olha, você para mim não vale nada. Você para mim não é digno nem de me servir a ceia, nem disso. Eu não tenho respeito nenhum por você. Isso é a desonra. O oposto disso é honrar. É dizer: olha, eu quero mostrar com minhas palavras e gestos que você é digno e eu reconheço a sua dignidade. É isso que é honrar. E o Senhor Jesus, conforme vemos aí na mensagem central, o Senhor Jesus, nós demonstramos a gratidão por Ele quando realmente Ele tinha um corpo de verdade. Honramos. A gratidão pelo que Cristo fez é demonstrada de modo ainda mais especial quando nós o honramos. Muito bem. Na sequência aqui, vamos ver três fatos sobre a prática de honrar a Cristo. Esses três fatos estão no texto, quero que os irmãos observem aí. Aí vem o primeiro. A prática de honrar a Cristo, às vezes, implica sacrifício voluntário. Muito importante isso aqui no texto que está diante de nós. Honrar a Cristo não é só questão de palavras. Muitas vezes, a honra devida a Cristo requer algo de sacrifício. Veja o que diz o texto nos versículos 1 a 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, isso está bem perto da morte de Jesus. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Betânia é uma cidadezinha, 3 quilômetros de distância de Jerusalém. Bem pertinho de Jerusalém, 3 quilômetros apenas. Onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Já vimos isso no capítulo 11. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, ela sempre fazia isso, era o costume de Marta. Marta, nós aprendemos, ela se envolvia muito com o trabalho da casa. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele, Lázaro não fazia nada, só sentava lá para comer. Como os maridos fazem hoje em dia, né? Fazem nada, sentam lá na mesa e só são servidos. Muito bem, continuando. Então Maria pegou um frasco de nardo puro,
que era um perfume caro. Vejam, há algo de sacrificial aqui. Aquela moça não era uma moça rica. Talvez aquilo que ela tinha ali na sua casa, aquele perfume que ela tinha lá, talvez fosse o que de mais caro ela tinha na sua casa. Nós vemos na sequência do texto que realmente aquilo era caríssimo. Pegou esse perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O que nós vemos aqui é uma demonstração de humildade e um desejo que existe presente em Maria de mostrar o quanto Jesus era merecedor de honra, o quanto ela reconhecia a dignidade dele por aquilo que ele tinha feito. Mas aquilo custava alguma coisa. Para honrar a Cristo, muitas vezes, nós temos que sacrificar algo que é precioso para nós. Para honrar a Cristo, para demonstrar a nossa gratidão por Ele, às vezes, temos que sacrificar uma amizade. Às vezes, temos que sacrificar algum bem precioso que nós temos. Às vezes, para honrar a Cristo, temos que sacrificar um namoro. Mas, às vezes, para honrar a Cristo, nós temos que sacrificar até um emprego. Nós queremos honrar o nosso Salvador, dizer, olha, eu reconheço a sua dignidade. Eu reconheço aquilo que o Senhor é e eu quero somar a minha gratidão com o reconhecimento da sua dignidade. E isso não tem preço para mim. Eu vou sacrificar algo. Eu vou sacrificar o meu tempo. Eu vou sacrificar as minhas amizades, se preciso for. Eu vou sacrificar o meu lazer. Eu vou sacrificar o meu namoro. Eu vou sacrificar o meu dinheiro, se preciso for. Eu quero voluntariamente fazer isso, porque eu quero demonstrar que eu reconheço a sua grandeza, a sua majestade, a sua honra e a sua dignidade. Nós muitas vezes estávamos num cristianismo muito barato, que não custa nada. E um cristianismo que não custa nada é um cristianismo que não vale nada. A nossa honra devida a Cristo deve implicar muitas vezes num sacrifício voluntário. Senhor, eu reconheço a sua dignidade. E para demonstrar isso, algo vai ter que ser dado. Algo terá que ser sacrificado. Mas eu estou disposto a fazer isso. Mesmo que isso custe caro. Mesmo que custe algo precioso para mim. Para honrar ao Senhor, eu vou sacrificar. Perfume caríssimo aquele. Nós aprendemos no texto que ele custava cerca de 300 denários. Isso significava um ano de trabalho de um trabalhador braçal. Um ano de trabalho. É um perfume muito caro. Eu, quando mês passado fui na Inglaterra, Simone me deu um nome de um perfume. Como é que chama mesmo? Nome francês. Tendre Poison. Alguma coisa assim. Tendre Poison. Tinha um outro, era. Pure Poison. Ok. Fui ver o preço. Fui na loja. Quanto custa esse perfume? Vidrinha assim. 70 libras. Falei, tchau, Simone. 70 libras. Já multipliquei por 4 na hora, né, Márcio? Multipliquei por 4 na hora. 4 vezes 7, quanto que é? 28, R$280. Falei, vou comprar um Vanés. Tem Vanés ainda? Vou comprar um desodorante Mendona. 1,89, tá bom demais. Tá bom. 70 libras? Jamais. Agora imagine, 70 libras não é o que ganha um trabalhador braçal durante um ano. Não. De forma nenhuma. Agora o perfume que estamos falando aqui era um perfume que para comprar o trabalhador braçal tinha que trabalhar durante um ano, guardando dinheiro total. Para no final do ano comprar o perfume. Maria pega o perfume e derrama nos pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. Eu quero honrar ao Senhor. Mas para isso eu tenho que sacrificar algo. Quero mostrar quão precioso o Senhor é, mais precioso do que esse perfume. Esse perfume eu tenho guardado para um momento especial. É a minha xicrinha de 50 anos e chegou o momento. E eu quero honrar ao Senhor com esse perfume que eu tenho. Meus irmãos, você tem honrado a Cristo? Vocês têm honrado a Cristo? Você tem sacrificado algo para mostrar que reconhece a dignidade e a grandeza dele? Você tem olhado para ele e dito: o Senhor é o meu rei. O Senhor é o dono da minha vida. Eu quero demonstrar o quanto eu lhe devo a honra e a dignidade. Eu quero reconhecer a sua dignidade, a sua grandeza. Eu quero somar a minha gratidão ao reconhecimento disso. Você tem honrado ao Senhor com coisas preciosas que há na sua vida? A verdadeira honra a Cristo muitas vezes implica em sacrifício de coisas preciosas. Muito bem. Há uma segunda verdade sobre a prática de honrar a Cristo. É muito interessante ver isso aqui. Os versículos 4 a 6 mostram que a prática de honrar a Cristo é censurada pelos hipócritas. As pessoas hipócritas não entendem. E ridicularizam essa prática de casa. Vejam o que diz o nosso texto, João 12, nos versículos 4 a 6. Preste atenção, veja como isso acontece aqui. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Olha como ele era bonzinho. Hã? Não é bonzinho? Muito bonzinho, né, Heron? As pessoas devem ter olhado para ele e devem ter ficado admiradas. Esse sim é um discípulo exemplar. Olha a visão deste homem. Que visão do patrimônio. Que visão de ministério. Judas queria impressionar, talvez com isso. Nós vemos, no entanto, no próprio versículo, que ele tinha outras intenções. Na verdade, ele estava pouco se importando com os pobres. O texto fala na sequência. Ele fala assim: seriam 300 denários. É daqui que nós sabemos que o perfume era caro, custava um ano de trabalho. 6. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Vejam só o que Judas fazia. Um grupo de apóstolos ali em Jesus recebiam alguns recursos de algumas pessoas que ajudavam no trabalho deles. Jesus era um pregador itinerante e os discípulos andavam com ele. Os discípulos tinham deixado suas redes, seus trabalhos, e eles caminhavam pelas ruas, pelos desertos, pelas cidades, pelas praças, pregando, anunciando a palavra de Deus. De modo que algumas pessoas simpatizantes do reino de Deus ajudavam financeiramente. Mulheres piedosas trabalhavam e davam seu dinheiro ali para sustentar o Senhor Jesus e seus discípulos nas suas viagens, no seu trabalho, no seu ministério. E o que acontecia? Tinha um tesoureiro no grupo. Tinha lá um tesoureiro. E quem era o tesoureiro? Quem? Judas, Edson. Olha só os seus antepassados quem são, né? Judas era o tesoureiro. Pelo jeito, não tinha comissão de exame de contas. Pelo jeito, não tinha. Judas estava lá como homem de confiança. E as ofertas chegavam para ele. E ele jogava tudo ali dentro. Mas o que ele fazia quando ninguém estava olhando? O que ele fazia? Ah, Jesus não está vendo. Jesus está distraído, não vê nada. Hã? Ele então entrava ali, colocava a mão ali dentro da bolsa, ele coisinha, pegava para ele. Ah, ninguém vai nem notar a falta. Só um pouquinho. E ele faz isso sempre. Nós aprendemos da ganância de Judas aqui. Aliás, ele vai trair Jesus pelo quê? Por dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nós vemos esse problema aqui com Judas. Judas não tinha problemas com imoralidade, por exemplo.
Ele não tinha problemas com o desejo de ter poder, como outros discípulos tinham desejo de ter poder, de sentar uma à direita e outra à esquerda de Jesus. Ele não tinha esses problemas. Ele tinha um outro problema. Era um amor muito forte pelo dinheiro. Dinheiro para ele, ele fazia qualquer coisa para conseguir. Ele então roubava. E João aponta isso. João diz, olha, ele falou isso aí porque ele já pensou, se Maria vendesse o perfume, conseguisse os 300 denários e desse para nós, eu conseguiria pegar a minha comissãozinha aqui desses 300 denários e sairia com o lucro dessa oferta que ela iria dar. Esse era o interesse dele. Vejam, Judas não está preocupado com o certo ou com o errado. Judas não está preocupado com o bem do outro, nada disso. Ele é apenas alguém egoísta. Alguém egoísta que, por olhar muito para si, não consegue ver a importância da honra devida a Cristo. Assim são os hipócritas. A prática de honrar a Cristo é censurada pelos hipócritas. Os hipócritas ficam irritados quando veem você honrando a Cristo de alguma forma que envolva sacrifício. Não é verdade? Quando você oferece a sua juventude para o Senhor e para Cristo, como é que os incrédulos hipócritas reagem? Eles estimulam você? Claro que não. Pelo contrário, eles atacam você. E por que eles atacam você? Porque eles se preocupam com você? Não. Estão um pouco se importando com você. O fato de você honrar a Cristo é algo que não entra na cabeça deles. Existe uma preocupação tão grande deles consigo próprios, consigo mesmos, há uma preocupação tão grande deles com o estilo de vida que busca somente o prazer pessoal e o interesse pessoal, que eles se irritam quando vem alguém que está trabalhando, que está vivendo, não para si próprio, mas para outro. Como alguém pode viver para outro? Como alguém pode sofrer por outro? Como alguém pode perder por outro? Como alguém pode doar algo precioso por outro? Eu não entendo isso. Então os hipócritas ficam irritados, os incrédulos ficam irritados. Eles não aceitam essa possibilidade e se irritam com isso e censuram isso. Quantas vezes já não disseram para você que é jovem? Ei, jovem, vai aproveitar a vida, rapaz. Vai aproveitar esse negócio de ficar na igreja aí. Vai aproveitar a vida. Se você está jogando fora perfume caro, você está jogando fora um perfume que não tem preço, a vida passa. Olha, aproveite a vida, vai, curta. Ah, para com esse negócio de igreja, você está maluco, está jogando, é um desperdício. Ele está preocupado com você? Ele tem amor pelo certo e pelo errado? Claro que não. Eu não quero nem saber disso aí. O fato é que ele fica incomodado ao ver que você se dá para honrar a Cristo. Isso incomoda, porque a vida dele é voltada para si. Como a vida de Judas era voltada para si, a vida dele também é voltada para si. Ele se incomoda ao ver alguém que tem a sua vida não voltada para si, mas para a honra de outro. Isso incomoda. A prática de honrar a Cristo é censurada pelos hipócritas. Não estranhe isso. É assim que é este mundo. O mundo é assim. Não desanime. Ele tropeça de Maria. Ele olha para Judas com cara feia. Ei, que história é essa? Não. Não faz nada. Ela simplesmente continua ali o seu serviço de honrar ao seu Salvador, sem se importar com aquilo que Judas está falando. Ela ouviu? Ouviu. Os outros ouviram? Ouviram. Ela não disse nada. Ela continua honrando o seu Salvador, mesmo debaixo dos ataques e da censura daqueles que não compreendiam o que é viver para a glória dele. E finalmente, nós temos aqui uma terceira verdade sobre a prática de honrar a Cristo. A prática de honrar a Cristo, isso pode parecer estranho. A prática de honrar a Cristo é mais importante do que obras de caridade. Qual é o primeiro mandamento? Qual é o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Qual é o segundo? Amar o próximo como a si mesmo. Mas qual que é o primeiro? Amar a Deus primeiro. Depois vem o quê? Amar o próximo. Assim. acima das obras de caridade, acima das obras em prol dos homens, eu devo buscar a prática de honrar a Cristo. É mais importante do que qualquer outra coisa que eu faça. Veja o que dizem os versículos 7 e 8. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Esta é uma expressão obscura. Nós não entendemos ao certo o que Jesus está falando aqui. Parece que ele está dizendo algo mais ou menos semelhante a: olha, ela está realizando isso de antemão, me preparando para o meu sepultamento. Parece que esse é o sentido, mas o texto original não é muito claro no sentido dessas palavras que Jesus pronuncia aqui. E ele diz, 8, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. É necessário que ela dê prioridade à honra a mim, mais do que aos pobres. Eu estou acima disso. E mais, é importante sabermos, se para honrar os pobres, se para ajudar os pobres, é necessário desonrar a Cristo, o nosso serviço aos pobres de nada vale. Eu me lembro que uma vez conversei com uma senhora e perguntei a ela assim: a senhora é crente? Ela disse: sou. Então João está aqui. E eu disse: em que igreja a senhora vai? Ela disse: eu não vou em nenhuma. A senhora não vai em nenhuma? Ela disse: não. Mas eu faço o bem muito mais do que aqueles que vão na igreja. Está certo? É correto isso? O que ela está dizendo? As minhas práticas de caridade estão na frente da honra que eu devo. Ela estava errada. Não honrava Cristo e nem fazia o bem. Era só conversa aquilo lá. Mas ela tinha uma perspectiva. O Senhor Jesus Cristo disse vida. Ela achava que em primeiro lugar do bem podia sobrepujar o dever de honrar a Deus e servi-lo nos moldes que ele ensina com os irmãos na igreja que ele resgatou. Muito bem, nós vimos nesse texto que está diante de nós. Esse negócio aqui às vezes ele falha, né? É um negócio. Acho que a pilha está fraca. É para cá? Então sou eu que falho. Okay. Então vejam aí. A mensagem central então é a seguinte: a gratidão pelo que Cristo fez é demonstrada quando nós o honramos. Nós vimos aí que honrar é demonstrar por meio de palavras e gestos que se reconhece a dignidade de alguém. E vimos três fatos sobre a prática de honrar a Cristo. O primeiro deles, a prática de honrar a Cristo às vezes implica sacrifício voluntário. Para honrá-lo, tenho que muitas vezes pagar um preço. Segundo lugar, a prática de honrar a Cristo é censurada pelos hipócritas. Tenho que me acostumar com isso, sempre foi assim, sempre será. Sem algo precioso e importante para você. A sua xicrinha de 50 anos. Pense em algo precioso e importante para você. Algo que é caro, que você não quer perder. Nunca. Algo que você não quer perder nunca. Aí vem a pergunta. Você estaria disposto a usar isso, a gastar isso, a perder isso, de forma a honrar o seu Salvador? Estaria disposto a sacrificar isso que é precioso para você, para com isso dizer: Senhor, veja, eu quero mostrar o quanto eu reconheço a sua dignidade, a sua soberania, o seu controle, a sua autoridade sobre a minha vida. Eu estou disposto a sacrificar isso em prol da honra que é devida ao Senhor. Eu não posso reter isso se eu quiser honrá-lo. Eu não posso guardar isso comigo se eu quiser honrá-lo. Eu estou disposto a sacrificar isso para honrar ao Senhor. Pense nisso. Você estaria disposto a usar isso que é precioso de forma a honrar o seu Salvador? Segundo lugar, acostume-se com a censura de pessoas que consideram absurdo o seu serviço a Cristo. Essas pessoas não estão preocupadas com o melhor para você, nem com o que é certo. Elas só estão incomodadas por verem Cristo sendo honrado em sua vida. Os hipócritas sempre censuram a prática de honrar a Cristo. Não se assuste, acostume-se com isso. Eles não estão preocupados com o que é bom, simplesmente incomodados porque Cristo está sendo honrado por você. Por último, faça sempre o bem às pessoas que precisam, mas nunca permita que isso ocupe o lugar da honra e do serviço a Cristo. Faça o bem sempre. Estenda a mão aos outros. Gaste seu tempo auxiliando as pessoas, mas nunca permita que isso envolva você a tal ponto que você deixe de honrar o seu Salvador servindo como um crente dentro da igreja e no serviço dele de expansão do reino. Observe essas três aplicações na sua vida e ajuste a sua vida a essas lições. Vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude a honrá-lo, a demonstrar a nossa gratidão por Ele, honrando dessa forma. Senhor Deus, muito obrigado pelo exemplo de Maria, que mostrou nesse episódio que não somente era grata ao Senhor, mas que a sua gratidão se estendia e chegava até o ponto de honrar ao Senhor. Que a nossa gratidão, ó Deus, não seja apenas um muito obrigado. Que a nossa gratidão vá além disso. Que a nossa gratidão chegue às raias da honra, do reconhecer a dignidade do Senhor, mesmo quando isso custa alguma coisa. Mesmo quando as pessoas hipócritas zombam disso. Mesmo quando temos que escolher entre o serviço aos homens e o serviço do Senhor. Que o Senhor nos ajude para que essa gratidão tome esses contornos, um contorno que vá além da refeição e chegue ao perfume, um contorno que ofereça mais do que o jantar, mas ofereça o perfume caro, aquilo que é de melhor, aquilo que temos de mais precioso. Que estejamos dispostos, nesses termos, a sacrificar o que preciso for para ajustarmos a nossa vida ao desejo de honrarmos ao Senhor, reconhecendo a sua grandeza, dignidade e autoridade sobre nós. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, que morreu por nossos pecados. Amém.